Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Você que já aguarda o programa começar, vamos aos destaques de hoje com o nosso colega de bancada, Jalber Pereira. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa com informações policiais. É que prefeito é acusado de matar um PM no interior do estado.
E o Maranhão reforça o aparato policial para a solução de crimes com inauguração de novas delegacias especializadas e tem anúncios também de combate às organizações criminosas.
Municípios do estado do Maranhão aguardam receber recursos milionários do Fundef.
E prefeitura desmente notícia falsa sobre mina de ouro encontrada no meio da rua.
E olha só, pesquisadores encontram peixe invasor em parque marinho no estado. Espécie venenosa ameaça corais e também não tem predadores.
Nós teremos também as notícias de Brasília e as notícias do Rio de Janeiro. O repórter Nildo Costa fala pra gente sobre a reunião dos BRICS. Representa aí 30% da economia global e também cerca de 40% da população mundial. Estão reunidos no Brasil.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta segunda-feira, início de semana. Hoje já são 7 do mês de julho do ano de 2025 e mais uma vez quero contar com o carinho da sua teleaudiência.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Agenda. Esse é o programa Central Manhã, estabelecendo essa relação de proximidade com você, querendo que você participe também, dizendo o que está acontecendo na sua rua, na sua comunidade, aí na sua cidade. Tem um telefone que fica na sua tela, é o 98187-9376, 98187-9376. Esse é um WhatsApp e você pode mandar o seu áudio, seu vídeo, seu texto, né, dizendo o que acontece na sua cidade, para que a gente seja um repórter, né, da sua comunidade, mandando as informações aqui para o nosso programa. Ele tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, chamando a atenção para você que sente moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo de se divertir. Isso acontece porque a nossa alimentação não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa e por causa disso nós sofremos com carência nutricional. Mas você pode acabar de vez por todas, de uma vez por todas, com esse problema, com essa deficiência, com o Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z, que supre as deficiências do organismo, aumenta a nossa imunidade e previne diversos tipos de doença. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. O Rubrax não tem nenhuma contraindicação, não faz mal para nada, e você pode... usado pelo adolescente, pelo idoso, inclusive por diabético. Encontre o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência e se não encontrar, ligue direto para a Alifarma. O telefone está na sua tela, é o 98986063142. Diga que ouviu aqui no programa Central Manhã e você vai ganhar o desconto de 20% e ainda vão entregar gratuitamente na sua residência, sem taxa adicional. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. E a gente começa o programa trazendo essa informação que chocou a todos, né? Porque se trata do envolvimento de uma autoridade como suspeita, o prefeito do município de Garapé Grande, João Vitor Xavier, que é sobrinho do ex-presidente da FAMEN, o Erlânio Xavier, acabou se desentendendo com o policial e a suspeita agora de ter o matado a tiros. Quem tem as informações direto da região é o nosso correspondente, o nosso colaborador, Clerton Souza, direto de Pedreiros. Bom dia, Clerton.
Bom dia, Humberto Fernandes, e a todos que acompanham a Central de Notícias Brasil. Clerton Souza, ao vivo de Pedreiras, no Maranhão, para trazer para você uma notícia nada boa. Por volta de 10h30 de domingo, ontem, dia 6, o policial Tiago dos Santos, conhecido como Dos Santos, e o prefeito de Garapé Grande, João Vitor Xavier, se desentenderam em uma das saídas do Parque Maratá, local do evento. O policial estava fora de serviço. Durante o desentendimento, ambos teriam sacado armas e houve disparos. O policial foi atingido por vários tiros, cerca de 5 tiros. O policial foi socorrido inicialmente por uma ambulância da prefeitura para o Hospital Municipal de Trizela do Vale e em seguida transferido para o Hospital Geral de Peritoró. No centro cirúrgico do Hospital Geral de Peritoró, Dos Santos passou por cirurgia de emergência. Apesar dos esforços da equipe médica, por volta das 23h40, ele não resistiu, faleceu no centro cirúrgico ainda. Mas, de acordo com outras informações de médicos do plantão, ele já chegou sem vida ao Hospital Geral de Peritoró. A posição da família do prefeito de Garapé Grande. Familiares do prefeito informaram aos blogs e portais de notícias da região que ele teria agido em legítima defesa. Esclarecem que João Vitor Xavier não consome bebida alcoólica. Eles acreditam que o prefeito de 26 anos deve se apresentar às autoridades a qualquer momento e pedem calma à polícia e à sociedade até a conclusão das investigações. A posição do 19º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com as primeiras informações colhidas no local, apontam que a discussão se iniciou por conta do veículo do prefeito se movimentar com luz alta. O soldado Dos Santos não sacou a arma e que nenhum projétil da arma do PM foi disparado e que a cena não se coaduna com o autodefesa, ou seja, que o policial não teve tempo de se defender. De acordo com as investigações já em andamento, o caso está sob responsabilidade da 14ª Delegacia Regional de Pedreiras, que já iniciou as diligências para apurar as circunstâncias do crime. E a situação atual é que o prefeito João Vitor Xavier segue com o paradeiro desconhecido. As polícias civil e militar continuam em diligência na região. O PM Dos Santos deixa a esposa, 2 filhos e uma legião de amigos consternados. A gente volta com mais informações amanhã no Jornal da Manhã aqui na Central de Notícias Brasil. Clerton Souza, de Pedreiras, região metropolitana central do Maranhão, para a CNB.
Muito obrigado, repórter Clerton Souza. Parabéns pelo trabalho aí na região, pela parceria também com a Central de Notícias Brasil, ouvindo todos os lados da notícia, né, com essa informação lamentável, desastrosa, né, por parte do prefeito. O que pode, a gente chama atenção, Jabe Pereira, o que pode provocar, por exemplo, uma luz alta, apenas por uma luz alta, os conflitos no trânsito se agravando, chegando às vias de fato, chegando à morte de pessoas, o assassinato de pessoas, simplesmente por os desentendimentos que acontecem no trânsito. Isso demonstra aí que o prefeito não teve o equilíbrio suficiente para lidar com a situação e acaba se incriminando. Agora, as polícias iniciam as investigações com a comprovação realmente dos fatos, daquilo que aconteceu, e leva, portanto, a uma possível condenação do prefeito.
Bom dia, Humberto Fernandes, e a todos.
De um jovem policial, né? Você percebeu aí nas imagens que se trata de um jovem policial que poderia estar simplesmente cumprindo o seu dever, a sua obrigação.
O fato é, Humberto, que mesmo ele não estando fardado fardado, mas o policial, ele é policial em qualquer momento. Estando fardado ou a paisana, de qualquer forma, é um policial e que pode tentar evitar qualquer situação em caso de alguém que esteja ultrapassando a lei. A Constituição mesmo diz que ninguém está acima das leis. Agora, o que chama a atenção é o que é que o prefeito estaria fazendo armado. O prefeito, quem é para estar armado, não é o prefeito, é o policial. Você até lembra, teve um caso também do prefeito, que teve até conosco aqui, o César alguma coisa, que é prefeito de Cachoeira Grande, que ele foi pego com uma arma e deu a maior confusão. Enfim, o prefeito mesmo, ele sendo a autoridade máxima do município, mas não é para ele andar armado, a não ser que tenha porte de arma, mas mesmo assim tem que ter equilíbrio e também moderação para que possa usá-la. Que seja realmente tudo investigado, os fatos, tudo direitinho, que seja
com isenção,
exatamente, que seja punido com isenção. Não é pelo fato de ter de ser prefeito que tenha algum tipo de regalia, a Constituição não prevê isso, porque já imaginou se isso serve de mau exemplo para as outras pessoas? Tem que ter realmente uma apuração totalmente parcial, uma investigação afinco que possa realmente ser punido. Pelo que deu para observar na nota, a família já considera, já informa que realmente teve essa discussão e que ele foi o atirador. Agora, claro, a polícia vai levantar todas as causas.
Nós vamos agora chamar o repórter Carlos Roger, que tem outras informações policiais. Bom dia, Carlos Roger.
Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jauber Pereira e todos que estão no Central Manhã desta segunda-feira. Segundou e a gente já está aqui trazendo informações. Infelizmente, começamos com essa, né, trágica, que aconteceu no interior do estado do Maranhão. Parabéns ao Clerton pelas informações detalhadas. Mas aqui na região da Grande Ilha, a gente ainda costuma com a região metropolitana, só que a região metropolitana abrange tantos municípios que agora é Grande Ilha. Na Grande Ilha de São Luís, infelizmente, também nós tivemos registros de crimes contra pessoas, de homicídios. Um deles aconteceu na tarde de ontem, no bairro da Liberdade, a maior comunidade quilombola da América do Sul, onde em São Luís, 5 homens entraram na residência de um homem chamado de conhecido como Van Denilson. Lá eles renderam toda a família do Van Denilson, trancaram a família em um quarto e executaram o Van Denilson na sala, no sofá. O Van Denilson já é conhecido ali naquela região do bairro da Liberdade, a polícia está apurando para saber se ele tinha participação em alguma atividade criminosa, mas ele era muito conhecido pelos moradores lá daquela região. E o crime aconteceu com requintes de crueldade, foi uma execução mesmo, vários tiros foram disparados contra o Valdenilson. Enquanto isso, a polícia conseguiu apreender droga na Avenida dos Franceses, em uma operação chamada de Operação Saturação, que já vem acontecendo desde 2024, continuou agora em 2025 devido ao sucesso do ano passado. E na noite de sábado, um homem de 19 anos foi apreendido, foi preso pelo primeiro batalhão de moto para patrulhamento, com ele uma grande quantidade de droga. Nós tivemos na noite de ontem um homicídio em um bar famoso, ali na região do bairro de São Cristóvão, na capital maranhense, na cidade de São Luís, o Bar da Lata. Ali um jovem que ainda não foi identificado, ele foi morto ainda sentado na cadeira. Estava sentado na cadeira, dois homens chegaram e executaram esse rapaz. Aí a gente está falando em tantos homicídios, né, na Grande São Luís, homicídios no interior do estado envolvendo autoridades, né, uma autoridade policial, uma autoridade da área política, e a gente pergunta, né, e o estado, né, o que que tem feito? Então a gente também tem que trazer as informações sobre o combate à criminalidade. Nós tivemos aí um São João considerado o maior São João do mundo, alguns arraiais encerraram as suas atividades ontem, pessoas foram presas com aquelas câmeras lá a câmera de reconhecimento facial. A Operação São João mostra que as ocorrências que aconteceram foram muito pequenas, perto da grandiosidade da festa que ainda acontece. Estamos esperando o balanço lá do Lava Boi, que aconteceu na cidade de Ribamar. O companheiro Jonas Mendes com certeza vai trazer detalhes sobre isso. E o governador Carlos Brandão, no Palácio dos Leões, ele fez um grande anúncio que a gente considera, a gente como repórter, principalmente da área policial investigativa, um passo muito largo dado pela Secretaria de Segurança Pública, pelo governo do Estado, que é a criação de 3 novas delegacias de homicídio, delegacias que irão combater especificamente o crime de homicídio, 3 novas.
Lógico, como a... Pois não. Como a rede está chamando aqui, eu vou lhe pedir permissão para a gente ir a um rápido intervalo. Claro. E depois do intervalo, claro, você já volta com a gente e tá a bom. Gente traz a matéria mostrando a solenidade em que foram ali inauguradas, né, por exemplo, entregues as 3 delegacias.
E delegados empossados.
Isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.